Olá e bem-vindos. Quando pensamos em indústria pesada, a imagem que nos vem à cabeça é quase sempre a mesma, não é? Máquinas gigantes, barulhentas, a deitar fumo de diesel, pura força bruta.
Exato.
Mas a nossa análise de hoje vai virar essa ideia completamente do avesso. Vamos olhar para um artigo sobre uma spin-off alemã, a S1 Vision GmbH, que está a desenvolver um veículo que parece saído de um filme de ficção científica.
Mas que é bem real.
E a pergunta central que temos de responder é: será que uma máquina que é, no fundo, quase nada, só um eixo e duas rodas, pode mesmo ser o futuro da indústria pesada? Ou é só uma fantasia de engenharia?
É uma ótima pergunta, porque nos obriga a ir além do óbvio. Não estamos a falar de, bem, de só mais um veículo elétrico para substituir uma a diesel. O que este artigo nos propõe é um repensar fundamental da própria ideia de maquinário industrial. O foco não é só a eletrificação, que pronto, já é uma tendência. O foco é a eficiência e a autonomia a partir de uma base que desafia todas as convenções.
Certo. Ok, vamos então desmontar isto. O desafio para quem nos está a ouvir é mesmo conseguir visualizar este veículo.
É verdade.
Porque temos de remover quase tudo da imagem mental. Não há cabine, não há um chassi no sentido tradicional. É, na sua essência, um eixo motorizado com uma roda em cada ponta.
É isso.
E a primeira reação quase instintiva é de ceticismo. Como é que algo tão despido do que consideramos essencial pode ser funcional num ambiente industrial?
E essa reação é perfeitamente natural. Toda a história da maquinaria pesada foi uma de mais é mais.
Mais aço, mais potência.
Exatamente. O S1 Vision propõe o oposto. A lógica aqui é que a ausência de tudo isso, da cabine, do motor de combustão, não é uma limitação. É precisamente a sua maior vantagem competitiva.
Quer dizer, ao eliminar o supérfluo.
Ao eliminar o supérfluo, o que sobra é pura função. O resultado é um veículo extraordinariamente compacto, ágil e, claro, eficiente.
Mas essa agilidade tem de ser posta à prova. Uma coisa é ser pequeno. Outra é ser útil. A fonte dá exemplos muito concretos.
Sim, fala de operar entre as fileiras apertadas de uma vinha onde uma máquina normal esmagaria tudo.
E compactaria o solo.
Ou nos corredores de um armazém?
Lá está. A simplicidade do design é o que lhe permite ser uma espécie de camaleão. Não é o que lhe falta que o define.
Não é preciso. Para qual é a tarefa que preciso de executar? A máquina torna-se quase invisível.
Ok, aceito a filosofia, mas é aqui que a coisa começa a dar um nó na minha cabeça. O artigo revela um detalhe que parece, bem, desafiar as leis da física. A capacidade de carga.
Sim, esse número é o que faz toda a gente parar para pensar.
Os números são desconcertantes. A mesma plataforma base pode ser configurada para transportar cargas desde 220 quilos até umas impressionantes 131 toneladas.
Isso é um espectro enorme.
131 toneladas. Isso é mais do que um Boeing 737 vazio, numa plataforma com duas rodas. Como é que isso é sequer possível sem que a coisa se parta ao meio ou tombe?
É a pergunta de 1 milhão de euros, não é? E a resposta está em como a carga é transportada. Não estamos a falar de pôr 131 toneladas em cima de um eixo, tipo uma prateleira.
Não.
A arquitetura do S1 Vision permite que a carga seja integrada no veículo. Pode ser suspensa por baixo, entre as rodas, ou ser uma estrutura que o veículo veste.
Ah, ok. Isso mantém o centro de gravidade extremamente baixo e estável.
Exatamente. A plataforma não está a suportar o peso no sentido tradicional, está a controlá-lo. Pense nela menos como um caminhão e mais como um fulcro móvel inteligente.
Um fulcro móvel. Gosto dessa imagem, ajuda a visualizar. E isso explica a versatilidade. Num cenário agrícola, ele move-se de forma leve, mas num estaleiro naval, a mesma base pode mover uma seção do casco de um navio.
É a mesma lógica a uma escala brutalmente diferente. E o que é fascinante, e o artigo sublinha isto bem, é o conceito de plataforma modular. O S1 Vision não é um produto final, é uma base.
Uma base para tudo.
Hoje, pode estar a rebocar carrinhos de bagagem no aeroporto. Amanhã, a mesma unidade pode ter um braço robótico para construção de precisão.
Ou um tanque para pulverizar culturas?
Precisamente, deixa de ser uma máquina com uma única função para ser uma plataforma de serviços móveis. É aqui que o potencial disruptivo se revela.
Certo, mas para ser esse camaleão tem de se adaptar a qualquer terreno. O artigo menciona duas tecnologias-chave. A primeira é um sistema de autonivelamento.
Crucial.
Imagino que a estabilidade de uma carga de 100 toneladas num terreno irregular seja um pesadelo logístico.
É mais do que um pesadelo. É um risco de segurança gigantesco. Em mineração ou construção, uma plataforma instável pode causar acidentes catastróficos. Esse sistema de autonivelamento ativo, que ajusta a suspensão em tempo real, não é um extra, é uma condição essencial para a viabilidade do veículo nesses setores.
O garante que a plataforma está sempre na horizontal, independentemente do terreno.
Seja inclinado, lamacento, o que for.
A outra característica é o raio de viragem zero. Consegue rodar sobre o próprio eixo, como um peão.
Sim.
Num armazém, os benefícios são óbvios. Menos manobras, menos tempo, menos acidentes. Mas vou fazer de advogada do diabo. Essa capacidade de girar no mesmo sítio não pode ser uma desvantagem em terrenos macios? Não corre o risco de se enterrar?
É uma excelente questão. E mostra a diferença entre controle mecânico e controle inteligente. Num veículo tradicional, sim, essa manobra podia ser um desastre.
Certo. Mas aqui entra a beleza da propulsão elétrica. Cada roda tem um motor independente, com um controle de torque instantâneo e ultrapreciso. O software analisa a resistência do solo e ajusta a potência para garantir que a rotação é feita sem escavar. É a diferença entre força bruta e destreza.
E essa propulsão elétrica é a base de tudo, não é? O artigo fala em zero emissões locais, menos ruído.
Sem dúvida. Mas há um terceiro fator, que é muitas vezes o decisivo. A economia. Custos operacionais muito mais baixos.
Menos manutenção, energia mais barata que o diesel.
E num contexto de preços de combustíveis voláteis e regulação ambiental apertada, a decisão de eletrificar deixa de ser só ecológica. Torna-se uma decisão de negócio extremamente pragmática.
Certo. Mas é agora que o artigo nos leva do pragmático para o verdadeiramente futurista. Diz que o S1 Vision foi concebido para não operar sozinho, mas em rede. Usam o termo enxame, sim?
Honestamente, um veículo autónomo a substituir um condutor parece-me uma melhoria incremental. Onde é que está a verdadeira revolução aqui? Não me parece que seja só isso.
Não, de todo. E esse é o momento ahá do conceito. A revolução não está em substituir um trabalhador. Está em substituir todo um sistema de trabalho. O modelo atual da logística é largamente sequencial. O veículo A move-se do ponto 1 para o 2 e só depois o veículo B pode começar a sua tarefa.
É um processo linear e muitas vezes ineficiente. E o modelo de enxame muda isso como?
Muda tudo. Num porto, em vez de ter uma fila de caminhões à espera, imagine dezenas de Sun Visions a operarem em simultâneo.
A comunicar entre si?
Em tempo real. A rota de cada um é otimizada não para si próprio, mas para a eficiência do sistema inteiro. É um fluxo de trabalho paralelo, dinâmico. A eficiência que se ganha não é de 10% ou 20%, é uma mudança de ordem de magnitude.
Isso soa incrivelmente poderoso, mas também incrivelmente complexo. E talvez frágil. E a cibersegurança? O que impede alguém de tomar controle de toda a frota?
São exatamente esses os desafios que separam o conceito da realidade em massa. A cibersegurança tem de ser de nível militar. É provavelmente o maior obstáculo técnico.
E as avarias? Se uma unidade falha no meio desse balé coreografiado, não paralisa tudo?
Curiosamente, não. O sistema de enxame é inerentemente mais resiliente. Se um guindaste gigante avariar num porto, a operação para.
Fica tudo bloqueado.
Exato. Se uma unidade do enxame S1 Vision avariar, o sistema detecta. As outras recalculam as rotas para a contornar e compensar. A tarefa continua, só com uma ligeira redução na capacidade.
O sistema autocorrige-se.
É a resiliência da colmeia versus a fragilidade do gigante.
Ok. Uma ideia tão radical não nasceu numa garagem, presumo. O artigo explica que nasceu dentro de um gigante industrial, o Liebherr Group.
Sim, de uma colaboração entre divisões que normalmente não trabalham juntas. A robustez veio da mineração, a autonomia de movimento de terras.
O que é um ótimo exemplo de como a inovação disruptiva acontece muitas vezes na interseção de disciplinas diferentes.
Sem dúvida.
E para acelerar o processo, criaram a tal spin-off, S1 Vision GmbH. É um modelo híbrido, a agilidade de uma startup com o músculo de um grande grupo. mas será este modelo sempre o melhor? Não há o risco de a spin-off ficar isolada ou de lhe cortarem os fundos se as prioridades da casa-mãe mudarem?
Esse é o eterno dilema da inovação corporativa. É uma faca de dois gumes. Por um lado, a spin-off ganha uma credibilidade e um acesso a conhecimento que uma startup normal demoraria uma década a construir.
Uma vantagem gigantesca.
Mas o risco é esse que descreveu. No entanto, o artigo dá uma pista sobre como estão a mitigar isso. Diz que o foco agora é encontrar parceiros industriais e clientes-piloto para co-desenvolver a plataforma.
Ou seja, não estão a tentar aperfeiçoar o produto numa sala escura para depois o venderem.
Precisamente. Estão a construir um ecossistema. Ao envolverem parceiros desde cedo, não só garantem que o produto resolve problemas reais,
como também criam uma rede que o torna mais forte e menos dependente da empresa-mãe.
É uma abordagem de inovação aberta que reconhece que uma ideia tão complexa não pode ser desenvolvida no vácuo.
Então, se voltarmos à nossa pergunta inicial, uma máquina minimalista pode ser o futuro da indústria pesada?
Sempre que a resposta não está na máquina em si, mas no sistema que ela permite criar.
Exatamente. Percorremos um caminho desde um simples eixo com rodas até um ecossistema logístico resiliente. E tudo isto converge para o grande desafio do nosso tempo na indústria, a descarbonização.
Sim. A eletrificação isolada já não é suficiente. É preciso eficiência sistémica. O S1 Vision ataca o problema em várias frentes. Reduz as emissões diretas, claro, mas também permite novas formas de trabalhar que têm um impacto ambiental menor. Na agricultura, não compacta o solo. Na logística, cria cadeias que consomem menos energia.
Portanto, o impacto vai muito além de apenas substituir um motor a diesel por um elétrico. O impacto é no sistema.
É um impacto sistémico. E creio que a frase final da fonte que analisamos resume isto na perfeição. Não é uma solução milagrosa, mas é uma peça relevante num setor difícil de descarbonizar.
E muitas vezes é precisamente dessas peças que nascem as verdadeiras mudanças.
O S1 Vision é uma dessas peças. Uma ferramenta que, pela sua simplicidade radical, nos força a repensar a complexidade dos nossos sistemas.
O que nos deixa com uma reflexão final. Se a maquinaria pesada, algo que sempre vimos como o auge da força bruta, pode evoluir para operar como um enxame inteligente, que outras indústrias que consideramos brutas ou puramente mecânicas poderiam ser totalmente reinventadas com um modelo de inteligência coletiva? A questão que fica no ar é até onde pode ir esta lógica de otimização em rede?